E começou hoje em Brasília o 33º Congresso Brasileiro de Reumatologia. Mais de 2 mil reumatologistas brasileiros e também da Alemanha, Itália, França, Escócia, País de Gales, Colômbia e Argentina estão reunidos para discutir a prática diária da reumatologia e os novos tratamentos disponíveis. E nós vamos conversar com a presidente do 33º Congresso Brasileiro de Reumatologia, que é a doutora Lícia Maria Henrique da Mota, médica reumatologista. Doutora Lícia, é um prazer tê-la conosco.
Um prazer, meu, Luísa. Boa tarde a todos, boa tarde aos ouvintes da Rádio Nacional.
Doutora Lícia, primeiro, eu queria que a senhora explicasse para a gente o que é a reumatologia, né? Que área ela cuida?
A reumatologia é uma especialidade médica que ela cuida do que as pessoas conhecem como reumatismo, que são as doenças reumáticas. São múltiplas doenças que têm características diferentes, algumas delas sistêmicas, autoimunes, mas que têm uma característica em comum de acometer as articulações. Então, a reumatologia é a área que trata de doenças como artrose, como artrite reumatoide, como lúpus, como osteoporose, como a fibromialgia, entre mais de uma centena de outras.
E eu estou vendo aqui que o Brasil tem 10% da população com doenças reumáticas. Isso é um número bastante alto, né?
É um número alto. E se nós considerarmos determinados tipos de doenças, como artrose, e em determinadas faixas etárias, esse número pode crescer bastante. Em determinados momentos da vida, pode chegar até 40% da população. Então, são doenças bastante prevalentes.
É, gente, olha só, é muita coisa. E tem como a gente falar em prevenção em pelo menos algumas dessas doenças reumáticas?
Sim, em várias delas você pode falar em prevenção, porque algumas delas estão ligadas a aspectos genéticos, mas outras têm relação com aspectos do estilo de vida. Nós sabemos hoje, por exemplo, que o tabagismo, o fato da pessoa fumar, aumenta a chance do desenvolvimento de determinadas doenças, como artrite reumatoide, e também torna essas doenças mais graves. Então, não fumar, por exemplo, é uma forma de prevenir algumas dessas doenças. Manter um estilo de vida saudável, manter o peso dentro da faixa adequada, manter o fortalecimento muscular, são também formas de prevenção de algumas dessas condições. Mas mais importante, tão importante quanto a prevenção para algumas dessas condições, é nós falarmos em diagnóstico precoce. Porque para muitas delas, para as quais não existe uma prevenção específica, fazer o diagnóstico na fase inicial e tratar adequadamente é o que vai mudar a evolução desses pacientes.
É porque quanto mais cedo trata, menores as sequelas, né? Menor o estrago, vamos dizer assim, já feito no organismo daquela pessoa. E tratando adequadamente, que também não adianta só descobrir a doença se não tratar direito, né, doutora Lícia? Tratando adequadamente, a pessoa tem muito mais qualidade de vida, né?
Exatamente, Luísa. Este é o ponto. Essas doenças, elas começam com manifestações muitas vezes inespecíficas de mal-estar, fadiga, cansaço, dor nas articulações, inchaço nas articulações. E às vezes a pessoa se automediza, compra um analgésico, compra um anti-inflamatório, que são vendidos sem prescrição médica, e ela vai com isso retardando o diagnóstico. Algumas dessas doenças, elas causam sequelas importantes, causam destruição articular. E essas sequelas, uma vez estabelecidas, são irreversíveis. Então, se você consegue diagnosticar precocemente e, como você bem colocou, fazer o tratamento adequado, não adianta só diagnosticar, é seguir o tratamento correto. Você pode mudar completamente a evolução. Eu gosto de comparar essas doenças à hipertensão ou ao diabetes. São doenças também crônicas, sem possibilidade de cura até o momento, mas são doenças perfeitamente controláveis. A pessoa pode fazer seu tratamento, seguir as recomendações e viver bem com essas doenças.
Uhum. Agora, quais são assim, os grandes destaques do congresso desta vez, doutora Lícia?
Este congresso de reumatologia, ele tem a finalidade de fazer uma atualização dos reumatologistas brasileiros sobre uma rede das doenças reumáticas. Então, nós trazemos palestrantes internacionais de todo mundo que vão enfatizar as principais descobertas, as principais mudanças terapêuticas acontecidas no último ano, trazemos também os grandes pesquisadores brasileiros, as grandes pesquisas que estão sendo realizadas no Brasil em termos de diagnóstico, de tratamento dessas doenças, de fisiopatogenia. Fazemos muitas sessões polêmicas de discussão, convidamos especialistas de outras áreas e outros profissionais da saúde, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, educadores físicos, para discutir conosco a abordagem dos pacientes. Este congresso, especificamente, ele tem foco nos problemas que nós passamos neste momento. Nós vivemos um aumento do número de casos de algumas doenças infecciosas, como chikungunya. Então, nós vamos discutir o impacto disso no diagnóstico das doenças reumáticas. E também temos um enfoque na abordagem do paciente. Acontece de forma paralela ao congresso o primeiro encontro nacional de pacientes com doenças reumáticas. Então, uma forma de nós aumentarmos nossa interação com os pacientes, os líderes de opinião entre os pacientes, para que nós possamos trabalhar em conjunto para conseguir o melhor resultado.
Pois é, e é muito importante essa participação do paciente, porque ele precisa estar bem engajado no seu tratamento também, né, doutora Alice, para poder tudo dar certo.
Exatamente, é o paciente quem vai seguir o tratamento. O tratamento ele é prescrito pelo médico, ele tem participação de outros profissionais da saúde, mas este tratamento ele é voltado para o paciente. É ele quem precisa realmente tomar consciência da necessidade do tratamento, segui-lo adequadamente. É só o tratamento correto que muda a forma como a doença vai evoluir. Então é muito importante que o paciente compreenda essa necessidade de tratamento contínuo, tratamento correto. E essa é uma das grandes abordagens deste congresso.
Eu estou vendo também que durante esse congresso de reumatologia vai ser dada ênfase à captação de doadores de medula óssea, né, doutora Alícia?
Isso é um trabalho social que nós estamos fazendo paralelo ao congresso. O congresso é um congresso grande, nós temos 450 sessões científicas, como você falou, atualmente mais de 2.300 participantes, e nós gostaríamos de deixar um legado, além da informação que é gerada, para a nossa comunidade. Então, nós fizemos uma campanha de ampla divulgação para captação de medula, a verificação de doadores. Nós fizemos um contato com o Hemocentro, que nos apoiou amplamente. Nós teremos pontos no congresso para as pessoas preencherem cadastro, transporte gratuito aqui no Hemocentro para fazer a coleta de material. Então, é o nosso projeto social, a nossa forma de dar um retorno para a nossa comunidade.
A gente está acostumado a ouvir falar de transplante de medula para algum tipo de câncer, mas é usado também o transplante para outras doenças?
Ele começa a ser utilizado para algumas doenças reumáticas. Nós não temos ainda um nível de evidência como nós temos, por exemplo, na oncologia e hematologia, sobretudo. Mas, inclusive, neste congresso, alguns dos trabalhos premiados, dos prêmios de melhor trabalho científicos realizados no Brasil, dizem respeito ao transplante para tratamento de algumas doenças, como, por exemplo, a esclerodermia. São trabalhos incipientes, eles ainda precisam progredir, mas nós esperamos realmente que no futuro essa seja uma possibilidade real, palpável e que possa contribuir para que, quem sabe, no futuro a cura dessas doenças.
Em termos de doenças reumáticas, doutora Alícia, tem surgido grandes avanços nos tratamentos? Eu pergunto porque muitas vezes a pessoa recebe um diagnóstico e é aquilo, é uma doença que vai acompanhar você a vida toda. E a pessoa, às vezes, desanima, pensando, não tem nada de novo, nem volta mais no médico para fazer um acompanhamento, né? Então, eu queria que a senhora falasse a respeito disso. Tem tido avanços? A pessoa precisa realmente fazer um acompanhamento periódico para poder se beneficiar dessas novidades?
Luísa, sem dúvida, a reumatologia foi uma das áreas da medicina que mais evoluiu nas últimas duas décadas. Então, o tratamento da maior parte das doenças reumáticas mudou completamente nesses últimos 20 anos. Hoje, nós temos estratégias de tratamento, temos medicações, temos combinações de medicações que mudaram completamente a evolução dessas doenças. Então, houve um progresso muito grande, continua havendo, então, anualmente no Congresso Europeu, no Congresso Americano, nosso Congresso Brasileiro, que é um dos maiores do mundo, nós trazemos, discutimos esses avanços e como aplicá-los na prática clínica. Então, é uma área que evolui muito rapidamente. Então, as novidades, elas surgem, são aplicadas, integradas à prática clínica muito rapidamente.
Então, gente, olha, é assim, tem que fazer o acompanhamento médico, né? Tem que insistir no tratamento, seguir tudo direitinho. E esses congressos médicos são muito importantes para isso, para essa atualização entre os profissionais, né? Agora envolvendo, inclusive, os pacientes, né, doutora Alícia, nesse encontro.
Exatamente.
E o objetivo acaba sendo levar conhecimento para todo mundo e cada um, então, ter mais qualidade de vida, né?
Exatamente, essa é a mensagem. O objetivo nosso em um congresso científico é discutir as inovações terapêuticas dentro de um ambiente acadêmico, entre médicos, mas o objetivo final é realmente a melhora da qualidade de vida do paciente. Então, ele é feito porque a medicina, ela é uma arte que ela é feita voltada para o paciente. Então, nosso objetivo final é sempre a melhora da qualidade de vida do paciente.
E já que a senhora falou em arte, né, o tema do congresso esse ano ficou Brasília 2016, Reumatologia e Arte, com nomes muito criativos, né, para os vários painéis e apresentações, né, doutora Alícia?
É um congresso muito diferente, é um congresso temático, a primeira vez que se faz um congresso foi bastante inovador, corajoso, de abordar a arte dentro da ciência, porque a arte e a ciência, elas são duas vertentes da inteligência humana. E a medicina, como eu falei, ela é uma arte. E a atualização científica, nós chamamos de estado da arte. Então, a gente fez esse trocadilho, mas ele realmente, para aqueles que compareceram ao congresso, ele é uma grande galeria de arte, de anatomia artística, de arte integrada à ciência, muitas exposições, é uma montagem muito bonita, vários expositores nacionais, e a grade toda era permeada por momentos da arte. Então, quando nós falamos de fibromialgia, por exemplo, há um momento em que nós falamos da Imperatriz Tereza Cristina, que teria tido fibromialgia, quando nós falamos de síndrome de pós-lípide, falamos de Frida Kahlo, que teria tido essa doença. Então, toda a programação ficou muito diferente, era uma programação cinematográfica, as mesas têm títulos de filmes famosos, justamente para tornar mais palatável essa discussão, que às vezes é tão complicada, tão difícil, de temas tão complexos. Então, é uma forma de trazer um pouco de leveza à ciência também.
Bom, o 33º Congresso Brasileiro de Reumatologia, como eu disse, está acontecendo aqui em Brasília e vai até o dia 27 de agosto. Espero que seja um sucesso, doutora Alícia. Muito obrigada por conversar aqui com a gente, viu?
Eu que agradeço. Desejo boa tarde a todos vocês.